Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 10 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Netflix que reagiu ao banimento dela do Festival de Cannes. O que rola é que dia desses a organização falou que como a Netflix não estreia filmes no cinema, ela não pode mais concorrer e agora a empresa respondeu. Ela falou que se for assim ela não exibe mais nenhum filme no festival, que começa agora dia 8 de maio, e dentre esses filmes estão o Roma, do Alfonso Cuarón, o Road to the Dark, do Paul Greengrass, e o aguardadíssimo The Other Side of the Wind, que Orson Welles deixou inacabado e que recentemente na Netflix ajudou a concluir, mais de 40 anos depois. Com isso, a Netflix espera conseguir fazer a organização do Festival de Cannes mudar de ideia, e se a tática deu certo ou não, né? A gente vai ter que esperar até amanhã para ver que é quando sai a lista lá dos indicados ao festival. E enquanto isso, na Uber, a empresa comprou uma plataforma chamada Jump de bicicletas compartilhadas. Os valores da aquisição não foram divulgados, mas o TechCrunch disse, né, que a coisa ficou lá na casa de $200 milhões. Comentando a aquisição, o CEO da Jump falou que essa troca recente aí de liderança da Uber foi determinante para a decisão da venda e confirmou que a Jump vai continuar operando de forma independente, mesmo agora pertencendo à Uber. E ainda sobre o mercado de carros por aplicativos, a chinesa Didi Xuxing anunciou que vai lançar o serviço lá no México. Ela já está fazendo uma campanha para recrutar motoristas na cidade de Toluca e está oferecendo para eles uma vantagem bacana que é a isenção de taxa do serviço até junho. Depois disso, a Didi vai passar a ficar com 20% da grana faturada lá pelos motoristas e a expectativa é que o lançamento oficial no México aconteça ainda em abril. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que segundo a empresa FactSet, foi a companhia americana que mais gastou com pesquisa e desenvolvimento no ano passado. No total, segundo eles, a Amazon investiu $22,6 bilhões e o ranking seguiu com a Alphabet, que gastou bem menos, aliás, $16,6 bilhões, a Intel, que gastou $13,1 bilhões, a Microsoft em quarto lugar com $12,3 bilhões e em quinto lugar ficou a Apple com $11,6 bilhões. Bom, e já que o assunto é Estados Unidos, deixa eu comentar que o Departamento de Segurança Nacional lá do país quer criar um banco de dados para poder rastrear a imprensa. De acordo com a Bloomberg, o departamento está recrutando agentes lá, né, que consigam compilar uma lista com editores, jornalistas, influenciadores digitais e até as fontes anônimas dessa galera toda, tudo isso, claro, né, sob a chancela de Segurança Nacional. Esse banco de dados vai trazer informações sobre o que os jornalistas cobrem, onde eles moram, para quem que eles trabalham, se eles contam também com fontes internacionais, além das domésticas, e também com termos específicos, tipo se aquela pessoa escreve a favor ou contra o governo americano. Bom, e agora eu vou falar sobre o PayPal, que está cada vez mais próximo de se tornar um banco mais tradicional, pelo menos um banco digital. O que rola é que alguns americanos estão recebendo lá um contato do PayPal com oferta de alguns serviços bancários, incluindo compensação de cheques, saques em caixas eletrônicos e disponibilização de cartão de débito. E isso tudo está funcionando até para um grupo reduzido de clientes, mas perguntado sobre isso, o PayPal não quis comentar e nem estimar um prazo para o lançamento oficial. E enquanto isso, no Facebook, deixa eu comentar que ontem o Congresso americano publicou o texto do depoimento que o Mark Zuckerberg ia dar, né, tinha preparado para dar amanhã, e a íntegra desse depoimento tá no link aqui na descrição. Aliás, o Mark Zuckerberg recebeu treinamentos, né, para tentar parecer um pouquinho mais humano frente ao Congresso nos depoimentos de hoje e de amanhã, e nesse treinamento o foco foi tentar ensinar pro cara como parecer um pouquinho mais humilde e um pouco mais sincero enquanto ele fala. Mas voltando aqui ao depoimento, né, o Zuck vai assumir os erros do Facebook no caso da Cambridge Analytica, vai tratar de outros assuntos, tipo a interferência russa que ajudou a eleger o Trump, e vai explicar o que eles estão pensando em fazer para tentar evitar que isso volte a acontecer no futuro. E ainda sobre o caso da Cambridge Analytica, o Facebook começou a avisar as dezenas de milhões de pessoas que tiveram os dados traficados. Esse aviso começou a aparecer no topo da interface do Facebook quando o usuário loga lá no site, né, ou abre o aplicativo e leva o usuário para uma área que mostra lá como ele foi afetado de um jeito mais direto pelo escândalo. Já no caso de quem não teve os dados traficados, o Facebook incentiva a pessoa a dar uma espiada nos apps e sites conectados à conta do usuário, que é uma coisa que eu recomendo bastante que você faça, né, caso você não tenha deletado seu Facebook ainda. E enquanto isso, no Twitter, a rede vai começar a testar umas formas diferentes lá de diminuir o abuso, que por sinal é um dos principais problemas que a plataforma sempre enfrentou, né? Eles disseram que hoje existem muitas teorias do que pode ajudar a combater o abuso, mas que na verdade ninguém sabe qual que é a resposta certa. Por conta disso, eles vão começar a promover diversas mudanças pequenas lá no dia a dia da plataforma e vão contar com a ajuda de pesquisadores para tentar identificar, né, o que é mais eficiente. Uma dessas mudanças, por exemplo, a exibição mais clara e mais frequente das regras de uso do site, porque tem uma premissa, né, de que a simples exibição dessas regras já incentiva o pessoal a se comportar, né, andar um pouco mais na linha. Aí, com esses dados em mãos, né, o Twitter vai conseguir identificar o caminho que eles devem seguir, e eles explicaram todo o processo da pesquisa com uma preocupação bem bacana com transparência e privacidade no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Snapchat, que parece que está pensando em reverter uma das decisões mais polêmicas desse redesenho recente da plataforma. O que rola é que eles tinham decidido que o Snapchat ia passar a mostrar as stories fora de ordem cronológica, né, que é sempre uma ideia de jirico, deixando um algoritmo escolher a ordem certa, o que claro que irritou todo mundo, né? Eis que agora o Snapchat começou a testar com um grupo pequeno de usuários a volta do feed cronológico, que a empresa não confirmou que é uma coisa que vai acontecer, né, mas já é um começo. Bom, e falando em dar para o usuário o que ele quer, deixa eu comentar que o Skype finalmente vai ganhar um recurso nativo de gravação de conversas. Isso é uma coisa que especialmente o pessoal de podcast, né, vem pedindo faz bastante tempo, porque facilita a gravação de cada um do seu lado da conversa para conseguir juntar depois, e a novidade chegou numa espécie de versão de teste do Skype, chamada Skype para Criadores de Conteúdo. Esse modo de criadores vai funcionar tanto no Skype para Windows 10 quanto no Skype para Mac, e a coisa toda vai oferecer ainda integração com programas tipo Wirecast, VMix e XSplit, exportação fácil para Adobe Premiere Pro e para Adobe Audition. O pessoal do Skype falou que o lançamento oficial do Skype para criadores de conteúdo vai acontecer lá para metade do ano, e se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre integração nativa com produtos da Microsoft, deixa eu comentar que agora o Office finalmente funciona direito lá no gerenciador de arquivos do iOS. A partir de agora, dá para selecionar um arquivo lá no app e pedir para abrir direto no Word, no Excel, ou no PowerPoint, o que vai facilitar bastante, né, a vida de quem usa o iOS para trabalhar. E enquanto isso, no mundo dos aplicativos, o Instituto EPN divulgou um relatório sobre o primeiro trimestre de 2018 na App Store e na Play Store. Eles disseram que o número de downloads aumentou 10% ano sobre ano, tendo atingido a marca de 27,5 bilhões, enquanto o gasto com apps também aumentou 22%, quase US$ 18,5 bilhões. Agora, comparando as duas lojas, a Play Store teve 135% a mais de downloads que a App Store, com 19,2 bilhões versus 8,2 bilhões da loja de aplicativos da Apple. Já a App Store gerou 85% a mais de dinheiro para os desenvolvedores, com US$ 12 bilhões versus US$ 6,5 bilhões da Play Store. Caso você queira dar uma espiada no relatório completo, que é bem interessante, recomendo que você faça isso, tem link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre o YouTube, que anunciou que vai lançar uma versão nova do aplicativo YouTube Kids. Essa versão vai contar com curadoria manual do feed de vídeos, ao invés de deixar isso na mão de algoritmos que vem selecionando os vídeos meio questionáveis lá pra criançada poder ver. E ainda sobre o YouTube Crianças, deixa eu comentar que mais de 20 grupos de defesa ao consumidor estão acusando a plataforma de desrespeitar as regras de proteção à criançada. Eles estão dizendo que o YouTube vem coletando dados de crianças para usar isso para vender publicidade, e comentando a situação, o YouTube falou que vai avaliar o que eles estão falando para ver como que eles podem melhorar. E enquanto isso, na Intel, a empresa anunciou o fim do aplicativo Intel Remote Keyboard para Android e para iOS. Isso aconteceu depois que o pessoal descobriu lá um jeito de interceptar o que o usuário estava digitando com esse app, e a Intel falou, né, que ela já estava descontinuando o aplicativo de qualquer jeito, então resolveu só adiantar esse fim do app. Bom, e agora o assunto é a Apple, que está sendo processada por conta daquela tecnologia que ela usa no sensor cardíaco do Apple Watch. Quem abriu esse processo foi uma empresa chamada Omni MedSci, e eles têm lá algumas patentes para o uso de lasers perto lá do espectro infravermelho para poder fazer medições, tipo do Apple Watch, né? Eles disseram que se reuniram com a Apple de 2014 a 2016 para discutir lá uma parceria, e que a Apple acabou abandonando esse papo, mas que agora ela usa a tecnologia do mesmo jeito, eles querem reparações por isso. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela anunciou ontem a chegada das versões vermelhas do iPhone 8 e 8 Plus. Dessa vez ela acertou a mão, né, e fez lá os aparelhos com a frente preta, ao invés de ser frente branca que nem os iPhones Product Red do ano passado, e a pré-venda começa hoje, com o lançamento oficial marcado para essa sexta, dia 13 de abril. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!
Estralar os dedos.